Senador Pedro Simon, quem inspirou a todos nós a essa sessão, que alegria estar falando com Vossa Excelência na presidência dos trabalhos. Senador Simon, a impressão que tenho é que o Brasil tem reservado ao mês de agosto, historicamente, um capítulo especial. Poderia falar de tantas passagens que tornaram demarcações divisórias da sociedade brasileira exatamente no mês de agosto. Cada uma com suas características conjunturais, tanto a nível nacional como internacional. Momentos que a gente tinha que debater além daquilo que víamos no horizonte. É dever nosso observar e manter vivas estas páginas para que a nossa tão recente democracia seja cada vez mais enraizada e que não sofra nenhum tipo de turbulência. Senhor Presidente, para que a nossa democracia tome corpo no seio da sociedade e que o nosso país seja conhecido assim lá fora, uma nação coroada pelo êxito e pela prática da democracia, com suas verdades e meias-verdades, mas tudo colocado à luz do dia. Getúlio Vargas, senhor presidente, já foi aqui citado, tirou a própria vida em defesa do povo e do pleno desenvolvimento soberano, social e econômico do nosso país. A campanha da legalidade, Vossa Excelência, D. Simão, como ninguém lembra, surgiu para que a Constituição fosse cumprida, dando posse a João Goulart na presidência da República. Vossa Excelência, como ninguém, é uma personagem viva dessa história. Aliás, esse ano faz 50 anos dessa que foi uma das maiores epopeias de resistência pela democracia, pela liberdade e pela justiça. Agosto foi definido pelo imortal Moacir Scliar, que Vossa Excelência também conheceu muito bem, e ele disse: agosto, mês de cães danados. Creio que ele tinha razão. Não estou aqui querendo mostrar espelho da história, medir, mas relatar fatos para reflexão, pois é um dos nossos deveres. Senhor Presidente, estamos presenciando e vivendo o período democrático mais longo da nossa história republicana. Foram 6 eleições diretas para presidente. Nós não nascemos sabendo. Estamos, com certeza, nos aprimorando com nossos erros e acertos. E só o voto é que dá essa garantia. A presidenta Dilma foi eleita, queira ou não queira alguns, com 55 milhões de votos e com a missão de dar continuidade, todos sabiam, a uma série de ações no campo social, econômico e político, iniciadas no ano de 2003 com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E 4 anos após a sua reeleição, ele mais uma vez se elege presidente, mais uma vez, somando 8 anos. Senhor presidente, queira ou não queira alguns que são adversários do presidente Lula e da presidenta Dilma, eu diria que temos hoje um país em franco desenvolvimento, somos a 7ª economia, estamos a caminho de ser, nos próximos 10 anos, conforme dizem alguns, a 5ª potência do mundo. Isto não é pouca coisa. Nos últimos 8 anos, foram gerados, e me dizia ainda ontem, o ministro do Trabalho, 16 milhões de novos postos de trabalho. As taxas de desemprego são praticamente as mais baixas da história desse país no período pós-ditadura. É pela primeira vez que existem mais trabalhadores formais do que informais e mais trabalhadores na Previdência Social, e por isso que ela vai muito bem. porque 16 milhões de pessoas passaram a trabalhar, receber, consumir e pagar a Previdência. A desigualdade de renda está no menor nível histórico e a renda do trabalhador é a maior, no mínimo, dos últimos 10 anos. O salário mínimo, senhor presidente, está no maior nível dos últimos 40 anos. Entre janeiro de 2003 e novembro de 2010, seu reajuste nominal chegou a 155%. E seu aumento real, ou seja, acima da inflação, conforme o IBGE, chegou a 67%. Em 2000, o salário mínimo, senhor presidente, valia 60 dólares. Hoje, se aproxima dos 350 dólares. Até 2023, se for respeitado o acordo que ajudamos a construir, o salário mínimo aqui no Brasil poderá chegar a em torno de 1.000 dólares, só semelhante na América, eu diria, aos Estados Unidos e ao Canadá. Poderia também dizer que o analfabetismo e a mortalidade infantil estão em taxas decrescentes, longe daquilo que queríamos, mas são decrescentes. Cada vez mais temos pessoas com acesso à escola, habitação, saneamento e abastecimento de água. Em dezembro de 2010, o programa Bolsa Família atingiu 12,9 milhões de famílias pobres e extremamente pobres. O impacto produzido aponta que, dentre as famílias beneficiadas, 93% das crianças e 82% dos adultos fazem agora 3 ou mais refeições por dia. Recentemente, senhor presidente, a presidenta Dilma lançou o programa Brasil Sem Miséria, que tem como objetivo retirar da miséria absoluta aqueles que vivem com menos de 70 dólares, 16,2 milhões de pessoas. Os principais pontos do programa são a ampliação da Bolsa Família, a criação da Bolsa Verde, água para todos, a capacitação de trabalhadores, investimento mais na construção de cisternas. Senhor presidente, o PIB cresceu entre os anos de 2003 e 2009 muito mais do que as taxas médias observadas na década de 80 e 90. A produção industrial brasileira teve variação positiva de 48% entre janeiro de 2003 a outubro de 2010. As exportações mais que dobraram entre 2003 e 2009. A produção agropecuária brasileira atinge níveis inéditos de volumes e também de qualidade. Com mais crédito e o saneamento das dívidas dos produtores, fortes investimentos em pesquisa aplicada, defesa e qualificação agropecuária, o Brasil se consolida como potência agrícola. Temos uma safra agrícola que bateu o recorde histórico, 150 milhões de toneladas. As vendas no comércio, senhor presidente, no comércio varejista, explodiram no período 2003-2010, aumento de 88%. O volume total de crédito do sistema financeiro alcançou 1,5 bilhões em novembro de 2010, com um aumento de 336%. Estou falando em crédito. O crédito, para aqueles que mais precisam, para reativar o mercado interno, aumentou nesse período 336% em relação a janeiro de 2003. É o maior valor desde o início da série, lá em 1995. Eu poderia lembrar aqui, liquidamos a nossa dívida com o FMI e hoje somos credores de bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional. Poderia citar ainda avanços em ciência e tecnologia, comunicação, na matriz energética, na política externa e assim por diante. Recentemente, a presidenta Dilma anunciou várias medidas destinadas a estimular o crescimento do setor industrial do país, principalmente desonerando a folha, atendendo o pedido dos mais variados setores da nossa indústria. O Plano Brasil Maior traz uma série de estímulos à competição da indústria brasileira, tais como, eu dizia aqui, a desoneração de tributos, manutenção de impostos sobre produtos industrializados, IPI, abaixo do que aquilo que tínhamos antes do governo Lula, e também incentivo na linha da construção civil, máquinas e equipamentos, tecelagem, setor moveleiro e setores outros da nossa economia, como software. Senhor presidente, segundo a presidenta Dilma, as medidas do Plano Brasil, Brasil maior, vai na linha do estímulo a alguns setores da economia que assim vão ampliando com ousadia e com coragem a indústria nacional. Para que possa competir em melhores condições com o avalanche de manufaturados importados que chegam ao Brasil por causa da crise dos ditos países ricos e pelas novas condições da produção internacional. Temos também, destacamos rapidamente, o Programa Nacional de Ensino Técnico, que vai além da esfera do ensino médio. O Pronatec inclui diferentes vertentes do aprimoramento dos trabalhadores ativos e articula com o mercado de trabalho. O presidente Lula, em 8 anos, mais que dobrou o número de escolas técnicas no país. São mais de 8 milhões de estudantes beneficiados. Foram criadas 240 novas unidades federais de ensino básico e a presidenta Dilma, pelo seu projeto, mostra que há a possibilidade de dobrar, assim mesmo, o número de escolas técnicas que já foram dobradas pelo ex-presidente Lula. Vou dar um exemplo rápido da política de valorização do ensino técnico e profissionalizante implantado pelo governo federal. No Rio Grande do Sul, senhor presidente, teremos 7 novas escolas técnicas federais, somando as 33 já existentes. O Estado terá, então, 40 instituições até o final de 2013. As cidades beneficiadas: Santo Ângelo, Vacaria, Lajeado, Sapiranga, Alvorada, Gravataí e Viamão. Cada uma receberá em torno de 10 milhões em investimento. Podíamos lembrar aqui do ProUni, Programa Universidade para Todos, fez e vem fazendo pela educação superior o que o Pronatec fará pelo ensino médio e o ensino técnico. O ProUni vai estar garantindo, em média, 1 milhão de vagas para estudantes pobres. Senhor presidente, é claro que já fizemos muito, mas eu entendo que temos que fazer muito, muito mais. Mas estamos no rumo certo. Por isso, essa sessão de hoje e os senadores provocados por Vossa Excelência declaram apoio à presidenta Dilma no combate a todo tipo de corrupção. Podemos lembrar aqui do PAC 1, do PAC 2, do Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Brasil Sem Miséria, Água para Todos e por aí vai. Senhor presidente, a presidenta Dilma tem legitimidade para seguir em frente com o olhar no horizonte, com pulso firme e com muita coragem, como eu disse na abertura, na defesa e na luta dos interesses do nosso país, do nosso povo, da nossa gente e, sobretudo, combatendo qualquer tipo e qualquer ato de corrupção, doa a quem doer. Tenho muito claro, senhor presidente, que qualquer manifestação, mesmo que legal, mas centrada apenas no campo político partidário, não pode de maneira alguma interferir nos rumos de uma nação. Se há problemas, se há erros, eles devem ser apurados e as medidas cabíveis tomadas. Senhor presidente, me permita que no encerramento dessa minha manifestação de apoio ao governo da presidenta Dilma, eu que disse que há tanta coisa positiva, não posso também deixar de dizer, esse governo não é perfeito, senador Pedro Taques. Por exemplo, como fica a questão dos aposentados? Eu digo hoje aqui, porque direi também amanhã, lamento muito o veto no dia de hoje de um artigo da LDO que foi construído por unanimidade. Sabe o que dizia o artigo? Só dizia o seguinte: está aberto a possibilidade da livre negociação com os aposentados, COBAP, centrais, para construir, em hipótese, algum aumento para o aposentado. Foi vetado esse artigo. Isso é de uma insensibilidade política que não tem como. Eu não vim à tribuna e não comentar. Teci aqui 10 páginas de elogio, mas não me queiram também que eu vá aceitar um veto desse tipo. Por amor de Deus, não tratava nem de percentual, só sinalizava para os aposentados, que mediante a negociação eles poderiam ter um aumento. Que em janeiro, mediante o que nós construímos junto, o salário mínimo vai ter de 13% a 14% e eles vão receber somente 6%. Ora, o ano passado não tinha nada na LDO e nós fomos à luta, mobilizamos, fizemos vigília aqui e arrancamos 80% do PIB. Faremos de novo. Pode saber que faremos de novo. Pode até não dar, mas para mim o importante é a luta e o bom combate. Eu travarei o bom combate em defesa dos aposentados e na busca do fim do fator previdenciário. Muitos elogios. Estou aqui em defesa da presidenta Dilma, mas lamento essa falta de sensibilidade num artigozinho da LDO, não era nem do orçamento. Ora, meus amigos, eu que tenho pautado a minha atuação aqui, entendo eu, com uma enorme responsabilidade. Mas não posso aceitar que esse artigo seja vetado dessa forma, que só sinalizou para o movimento social aquilo que eles vêm dizendo há muito tempo. Sem mobilização e pressão, não levam. Não levam. E aqueles que se mobilizam mais, aí levam. Setor automobilístico e outros setores. Então fica aqui, senhor presidente, essas minhas considerações, e fiz questão de mostrar que o Brasil está indo muito bem. Se está indo muito bem, por que não olhar para os velhinhos? Por que não olhar para os idosos? Por que não olhar para os aposentados e pensionistas do regime geral? São os primos pobres da Previdência. Ninguém está falando aqui de salário nem de 10 mil, nem de 15 mil. Estou falando de salário abaixo de 3 mil reais, porque quem é aposentado da Previdência, duvido do regime geral da Previdência, que ganhe mais do que 3 mil reais. A ampla maioria fica em torno de 2 mil, sabendo que dos 26 milhões, 18 milhões ficam com um salário mínimo. Então é isso também que eu queria nessa tarde de reflexão. A reflexão tem que ser feita na sua amplitude. Mas para concluir, senador Pedro Taques, eu quero dizer que li hoje de manhã, fiz questão na Comissão de Direitos Humanos, um documento que escrevemos em solidariedade aos juízes, em solidariedade à família da nossa juíza Patrícia Scioli, que foi covardemente assassinada. E no longo da minha fala de hoje para amanhã, eu cito o seu projeto. O seu projeto que penaliza de forma dura todo o crime que é cometido contra aqueles que se dedicam a defender o interesse do país, no caso aqui, os juízes. Parabéns à Vossa Excelência. Não vou ler de novo o artigo que já li ao vivo hoje pela manhã, mas o fiz com muita consciência. E alguns disseram, não faça, porque olha aí a máfia tal e máfia B. E eu com máfia tal e máfia B, li e leio de novo quando for provocado. Já fiz hoje amanhã, meus cumprimentos à Vossa Excelência. É inaceitável o assassinato dessa juíza. E é bom lembrar, senador Pedro Taques, que o seu projeto foi construído a partir de uma audiência pública que fizemos aqui na Comissão de Direitos Humanos, a pedido dos juízes. E Vossa Excelência, com uma atuação brilhante naquela comissão, teve a ideia, então, de apresentar esse belo projeto que eu aqui estou defendendo com muita convicção. E, por fim, senhor presidente, vou ficar nos meus 20 minutos. Quer dizer que na mesa eu fui tolerante e permiti que alguns senadores falassem até 40 minutos, mas eu não vou precisar fazer isso. Eu quero só registrar que a categoria dos servidores da Rede Federal de Ensino Básico, Profissional e Tecnológico, nós que falamos tanto em ensino técnico, está em greve desde o último dia 1º. Eu recebi da categoria documento dizendo que a greve foi um último recurso na expectativa de que haja um processo de discussão, de entendimento e de negociação. Aqui eles colocam todos os argumentos, as categorias assinam e está a pauta de reivindicação. Senador Suplicy, eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos, e o senador Suplicy me pede uma parte nos meus últimos 2 minutos.
Quero, mais uma vez, elogiar a maneira como Vossa Excelência aqui colocou de maneira abrangente os passos dados pelo governo da nossa presidenta Dilma nas mais diversas áreas. E, neste dia em especial, em que o senador Pedro Simon, o senador Cristóvão Buarque, Pedro Taques e outros nos convocaram para dedicarmos a sessão de hoje às medidas para o combate à corrupção, ao apoio à presidenta Dilma Rousseff, gostaria de lembrar que o o senador Pedro Simon sugeriu, inclusive a Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que possa convidar aqui aquelas instituições como a OAB, a CNBB, a Transparência Brasil, o Instituto Ethos e a Controladoria Geral da União e todas aquelas instituições que têm tido o propósito de agir para prevenir, combater a corrupção. Quero lembrar, e aqui tem um documento, na minha fala vou tratar do mesmo, sobre a responsabilidade das empresas no combate à corrupção, em que a Controladoria Geral da União, o Instituto de Ethos e o Grupo de Trabalho do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção publicaram em junho de 2009, que poderia inclusive ser objeto de análise numa reunião como essa. E também cumprimentá-lo por sempre estar atento às justas reivindicações dos aposentados, dos idosos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Suplicy. Senador Simon, permita que ao terminar, eu vi que muitos senadores disseram aqui que não tem cargo dentro do governo. Até me posso dizer que eu não tenho cargo nenhum dentro do governo. Nenhum. Sou do PT, mas não tenho nenhum síndico de prédio, nem motorista dentro do governo. Não é que eu ache errado alguém ter cargo dentro do governo, mas eu não tenho também. Então, já que o depoimento foi dado por inúmeros, eu falo isso com a maior tranquilidade, mas acho que a questão não é ter ou não ter cargos, é a conduta e a forma de fazer política que naturalmente demarca a atuação de cada um. Enfim, meus amigos do movimento social, o recado está dado. Se não houver mobilização, claro que nós, hoje mesmo me ligaram, perguntando se o movimento social devia entrar nesse movimento. Senador Simon, Pedro Tacto, Hollenberg, Suplicy. Eu disse que sim, tem que entrar em defesa da presidenta Dilma. Mas nunca esqueçam do senso crítico, que sempre é bom o senso crítico. Não tem governo perfeito como não tem lei perfeita. Mas não esqueçam de dizer, nós continuaremos peleando, lutando, fazendo bom combate para derrubar o fator, o debate das 40 horas, a legalização do direito de greve, uma série de questões como essa do reajuste dos aposentados. Nós continuaremos fazer o bom combate, com certeza, na rua, aqui no Congresso, nas vigílias, que faz parte do processo histórico democrático. Senão, não teria razão de nenhuma de estar aqui. Estamos defendendo, sim, a presidenta Dilma, mas a pauta social, essa vai continuar no debate de forma permanente. Era isso, meu querido presidente, senador Pedro Simon, que foi o articulador desta reunião, e eu presidi um longo período, e agora me dei no direito de falar um pouco e sobre a presidente de Vossa Excelência, que é um orgulho para todos nós. Obrigado, presidente.